25 anos e pensar de que não éramos ninguém. E hoje o Senhor tem nos levado a tantas nações, e não somente como uma igreja nessas nações, mas uma igreja que influencia, uma igreja que tem sido um referencial às outras igrejas. Sabe, o Ministério Kids cresceu vertiginosamente, o Senhor tem demonstrado o selo do Senhor nesta obra, fazendo com que esta obra cresça, se multiplique, e isso tem sido maravilhoso, amém? Isso é motivo de muita gratidão de nossa parte, amém? Fala para o seu irmão, você faz parte de uma família de vencedores, amém? Portanto, você também é um vencedor. Aleluias! Glória a Deus! Irmãos, ainda neste tema sobre vencedor, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que tem a ver com o seu estilo de vida, o nosso estilo de vida. Você, com certeza, quando você não tinha tido uma experiência com o Senhor, você era alguém possivelmente que pensava ser uma vítima da situação, né? Então, todo aquele que não tem uma experiência com o Senhor genuína, ele é alguém que ele se sente vítima da circunstância, da sociedade, da economia. Ele é alguém amargurado, ele é alguém frustrado, ele é alguém que vê os outros vencendo, mas ele mesmo nunca vence. Então, antes do Senhor Jesus entrar em nossas vidas, esse é o estilo de vida, é o estilo de vida natural de todo ser humano. Todo ser humano, ele vive com base nas circunstâncias. Tudo aquilo que ele experimenta, tudo aquilo que o olho dele vê, então ele é movido pelos sentimentos. É um sentimento de tristeza, é um sentimento de apatia, é um sentimento de soberba, muitas vezes, quando dá certo. Nunca é direcionada a glória para o Senhor. Esta é a vida normal de todo ser humano, inclusive dos bons cidadãos. Fala para o seu irmão. Eu não sou. Fala com mais convicção. Eu não sou vítima. Aleluias. Sabe de uma coisa, irmãos? Ser vítima é a situação que o diabo quer que você pense. Quando você se coloca numa posição de vítima, você coloca numa posição de credor de Deus. Se eu estou sendo vítima, e agora que eu acredito em Deus, então ele está em débito comigo. Eu sou um credor de Deus. Faz sentido isso para você? Então é um absurdo, mas em outras palavras é isso que nós estamos dizendo. Se uma vez recebendo Jesus, uma vez recebido Jesus, ainda pensamos como vítimas, ora, não tem sentido. Vítima foi um só. E ele não merecia ter morrido na cruz. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Vítima, no caso, foi Jesus. E ainda assim, ele não se colocou no papel de vítima. Ele foi com prazer. Ele foi, né, pensando na alegria proposta. Então Jesus, ele é bem verdade que ele suou gotas de sangue. E muitos falam muitas coisas sobre essas gotas de sangue, né? Mas eu quero dizer para você que o desespero maior de Jesus não foi morrer na cruz, porque ele poderia não ter morrido. O desespero de Jesus, eu acredito que foi a separação entre ele e o pai dele. Isso fez ele entrar em parafuso. Entende, irmãos? Então, eu quero dizer para você, vítima, só Jesus foi. Então, nós temos que extirpar todo pensamento que nos coloca no papel de vítima. Então, tudo quanto é coisa ruim que acontece com você, é bom você pensar assim, ó, eu mereço isso, mas eu clamo graça e misericórdia do Senhor. Amém? Os irmãos compreendem isso? Se for por merecimento, nós merecemos a coisa ruim. Amém, irmãos? Nós só não entramos nessa coisa ruim por causa de Jesus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus foi aquele que cumpriu toda a justiça de Deus. Então, por causa de Jesus, eu me aproprio daquilo que é direito dele. O meu direito é a morte. Amém? O direito nosso, antes de Cristo, era a morte. Agora, com Cristo, nós temos vida. Mas não por nós mesmos, mas por Jesus. Os irmãos compreendem isso? Então, veja. Algumas situações importantes aconteceram. E eu gostaria de fazer menção de algumas delas. Aleluias. Por exemplo, Abraão, ele vivia uma vida natural. Então, em certo tempo, né, a Bíblia fala que Abraão vivia na terra dos caldeus e houve uma data que Deus chamou ele para que saísse daquele local, para uma terra que ele ia levá-lo, uma terra que mana leite e mel. Amém? Então, para que Abraão tivesse a experiência de sair da naturalidade, ele ouviu Deus. Fala assim, Abraão ouviu Deus. Por isso ele saiu do natural e decidiu andar no sobrenatural. Amém? Nós vemos também outras passagens de alguém que andava no natural e foi chamado para viver o sobrenatural. Saulo é um exemplo disso. Saulo era alguém que tinha reconhecimento, era alguém que tinha posses, era alguém que tinha autoridade, era alguém que tinha poder. Saulo era esse cara. Ele era um fariseu exemplar. Mas houve uma ocasião, no caminho de Damasco, em que ele encontrou Jesus. E então ele, caindo do cavalo, ele teve um encontro sobrenatural com Deus. E a partir daquele dia, tudo que aconteceu no passado, ele reputou como esterco, como coisas que não têm valor, como coisas que não valem nada. A vida natural é considerada esterco, porque a vida sobrenatural é incomparavelmente, não vou falar que é melhor, porque melhor ainda dá ainda para mensurar, é um pouco melhor, é muito melhor, não, é incomparável. O sobrenatural do Senhor para os teus filhos é incomparável. Pense assim, o natural é o que a maioria das pessoas vivem aqui na terra. O sobrenatural é viver aquilo que acontece no céu aqui na terra. Consegue visualizar isso? É aquilo que acontece no céu, você trazendo a existência aqui nessa terra. Isso é viver o 100% sobrenatural do Senhor. Então veja, houve outros momentos especiais que a Bíblia menciona, né? Por exemplo, é muito interessante lembrar da história de Josué. Josué, ele era um discípulo de Moisés. E como discípulo de Moisés, ele não tinha nenhuma aspiração para se tornar um líder da nação de Israel. Ele era alguém que tão somente cumpria a vontade do Senhor. Era alguém que clamava, era alguém que orava, era alguém que armava a tenda, pagava um preço diante do Senhor. Mas ele fazia isso de forma despretensiosa, tão somente pelo privilégio, pelo prazer de desfrutar da presença do Senhor. Amém? Só que houve uma ocasião em que Deus falou para Moisés: Moisés, acabou a sua história. Acabou. Acabou. E na mesma ocasião ele falou para Josué: Josué, começou a sua. De repente, começou a sua. Então Josué foi colocado na posição de líder, sem nenhum, sabe, nada assim. Não teve uma conversa com Moisés, não, peraí, você vai fazer assim, você, né, você vai liderar assim, assado. Não. Josué, quando começou a liderar o povo, eu penso que ele tinha dúvidas. Eu penso que ele não sabia muita coisa o que fazer. Eu penso que existia medo de o Senhor, talvez não ser como foi com Moisés, o seu predecessor. Mas é interessante você analisar a vida de Josué. As mesmas coisas que aconteceram com Moisés no começo, também aconteceu com Josué. Então, veja, por exemplo, Moisés, em dado momento, ele esteve diante do Mar Vermelho, não foi assim? Então, Deus liberou poder ali e o Mar Vermelho se abriu. Nesta ocasião, Moisés estava diante do Jordão. Então, Deus também abriu aquele rio ali. Então, Deus começou a confirmar aquilo que fazia na época de Moisés, Deus começou a confirmar na vida de Josué. Só que Moisés também viveu uma vida natural. Nem sempre Moisés foi alguém sobrenatural. Teve um tempo que Moisés foi alguém que vivia com medo. Ele teve que fugir do povo do faraó, não é assim? Ele fugiu lá para o deserto, não foi? E aí o que acontece? Passado 40 anos, Deus se revela a ele na sarça ardente. Então, teve um episódio especial que aconteceu por vontade do próprio Deus. Nem era ele mesmo que estava buscando algo sobrenatural. Deus se revelou a Moisés. Deus se apresentou como sendo sobrenatural naquela sarça ardente, que pegava fogo e não se consumia. Então, Deus falou com Moisés naquela ocasião. Sabe, todos nós, em dado momento, temos um momento especial e nós encontramos com o Senhor. Todos nós precisamos de uma sarça ardente. O Senhor nos chama a atenção. Há momentos especiais na vida dos filhos de Deus. Há ocasião em que o próprio Deus se manifesta. Há ocasião em que eu e você podemos ser canais de Deus para que estas maravilhas aconteçam. Eu vou mostrar na palavra do Senhor para que você possa visualizar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 10, versículo 12 ao 15. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou ler então. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Digam comigo, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu continuo. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Olha que poderoso isso. Não é maravilhoso? Irmãos, eu gostaria que vocês entrassem na história. Amém? Imagine esta ocasião. Josué já tinha enfrentado duas cidades importantes, Jericó e Ai. E então, corria o temor de todos os reinos da região que Israel estava tomando posse de tudo. Então juntaram várias nações, os amorreus, para lutarem contra Israel. E juntaram um monte de gente lá, um monte de reis, todos eles contra Israel. E aí o que que acontece? Josué, ele percebeu que os oponentes, eles eram muitos, e que se ele não vencesse até o final do dia, No outro dia, os inimigos teriam revigorado suas forças, então a batalha seria ainda mais renhida. Então era estratégia que tinha que ser vencida naquele dia. E aí então, a Bíblia relata esta importante ocasião, este fato extraordinário que aconteceu. Irmãos, veja, a Bíblia fala que Josué disse para o sol parar, amém? É o que está escrito, amém? Disse para a lua se deter no vale de Aijilom, é o que está escrito. Era o conhecimento da época, amém? Talvez você, um pouco mais conhecedor do que acontece, né? Você sabe que o sol, ele não movimenta, amém, irmãos? O sol não movimenta. Quem movimenta é a terra, amém? A terra tem dois movimentos mais conhecidos. Tem outros dois, mas eu gostaria de falar desses dois. Tem o movimento, né, de translação e tem o movimento de rotação. O movimento de rotação é o que delineia o dia e a noite. É a ocasião que a terra gira em torno do próprio eixo. Os irmãos estão compreendendo? Então imagina que esse microfone é o sol. Então ela roda assim, tá? Esse é um dos movimentos de rotação da terra. Amém? Tem um movimento de translação. O movimento de translação é enquanto ela vai rotacionando em sentido anti-horário. Eu não consigo fazer com a minha mão esquerda no sentido anti-horário. E vai rodando em volta do sol. Esta volta inteira em volta do sol dura um ano. Amém? Dura 365 dias, 4 horas e 58 minutos, para ser mais exato. Queridos, a Bíblia, né, os estudiosos falam que quando a lua, ela se movimenta, ela influencia as marés. Quantos já ouviram falar disso? Quem influencia as marés é o ciclo da lua. Amém? Você sabia disso? É o ciclo da lua. Eu quero dizer para você o seguinte. Para que esse milagre acontecesse, irmãos, o universo, o cosmos teve que parar. Você consegue visualizar isso? O cosmos parou. Não foi, na verdade, o sol que parou. Porque se para só uma coisa, não adianta. Aliás, o sol sempre teve parado, amém, irmãos? Só parar a terra, não adianta. Parou também o movimento de translação. Amém? Tamanho foi o milagre do Senhor. Isto, inclusive, é provado pela ciência. Talvez você pense que é algo da Bíblia, tão somente, mas há judeus estudiosos que disseram que isso aconteceu. E foi provado. Amém? Depois, se você tiver curiosidade, você pode pesquisar na internet. O que eu quero dizer para você é que quando você está cumprindo o propósito do Senhor, não há limites. Não há limites. Sabe, você pode imaginar que todas as coisas são possíveis ao que crê, e de fato isso é verdade. Mas se aquilo que você crê tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o cumprimento do propósito, não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. O Senhor é aquele que torna possível todas as coisas. Sabe, a ocasião em que você tem um encontro com Deus, Ele proporciona um encontro com você, algo especial, algo extraordinário, mas também há uma ocasião em que você pode clamar, como foi Josué. Josué foi alguém que, entendendo o momento, entendendo a necessidade, clamou a Deus de forma ousada e disse: para-te, sol. E ficou um dia inteiro sem o sol, sem a noite. Amém? E por conta disso, eles prevaleceram e venceram os inimigos. Sabe, eu não sei qual tem sido a sua história, mas eu tenho certeza que você precisa de algo especial todos nós precisamos. Eu tenho certeza que você clama por algo extraordinário na sua vida, algo estupendo que faz o céu parar para que as coisas aconteçam na sua vida. Sabe, é desejo do Senhor que as coisas do Senhor, que as vontades do Senhor se cumpra 100% na sua vida. Sabe, o Senhor não nos chamou para que experimentemos uma parte da sua vontade. O Senhor nos chamou para que experimentemos a integralidade de Jesus. Todo o Cordeiro foi colocado à disposição da igreja. Não somente uma parte dele. Amém? Acontece que não raras vezes escolhemos os pedaços que queremos comer do Senhor. Ah, eu quero essa parte aqui é mais saborosa, então eu quero aqui, sabe, eu gosto só dessa parte do culto, dessa parte aqui,
nós temos que comer do Cordeiro todo. Fala para o seu irmão, nós precisamos comer do Cordeiro inteiro. Faz sentido isso para você?
Sabe, se você é alguém que tem experimentado do Cordeiro inteiro, se você é alguém que tem clamado pelo extraordinário do Senhor e tem se colocado à disposição, eu creio que você é um vetor de poder nessa terra. O Senhor deseja levantar homens e mulheres, crianças, que façam a diferença. Às vezes você pensa que é preciso muito conhecimento, é preciso muita bagagem espiritual, bíblica, conhecer muito para ser alguém que influencia. Não. O que você precisa é ser alguém posicionado, é ser alguém que declara e não duvida, porque a vontade do Senhor se manifesta. Amém? Você precisa crer nesta verdade. O Senhor é aquele que nos leva a um novo nível. O Senhor é aquele que nos capacita, é aquele que nos coloca numa posição extraordinária. Amém, queridos? Aleluias. Então, veja, uma questão interessante nessa passagem é pensar por que Jesus, ou por que Deus resolveu parar o sol? Por quê? O próprio versículo da palavra fala, porque Deus lutava por Israel. Não é assim? Pergunta para o seu irmão, Deus luta por você? Amém? Sabe de uma coisa? Jesus falou que todas as coisas já estão consumadas, amém? Nesta ocasião, eles estavam lutando para ir para uma terra chamada Canaã. Amém? Os irmãos conhecem essa passagem? Eles estavam conquistando a terra chamada Canaã. E, obviamente, nós não temos uma terra chamada Canaã de forma literal. Amém, irmãos? Então, amém, irmãos?
Amém.
Me ajuda e fala glória a Deus, aleluia.
Olá, aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Então, veja, esse era um povo que Deus tinha tirado da terra do Egito, da terra da escravidão, e Deus estava levando para uma terra que era considerada a terra que manava leite e mel. Uma terra, não era de planície como era a terra do Egito, mas era uma terra de montes e de vales, que ali o Senhor ordenava o orvalho, as estações eram perfeitas. A Bíblia fala que os frutos, um cacho de uva, por exemplo, ele era necessário duas pessoas para carregar. Tamanho eram as bênçãos daquela cidade, daquela localidade. Eu quero dizer para você, hoje a nossa Canaã, nós podemos transformar em um lugar de descanso. Amém? A nossa Canaã atual é o lugar de descanso. Fala, minha Canaã é um lugar de descanso. Queridos, assim como aquele povo se esforçou para tomar posse de Canaã, eu e você temos que nos esforçar, mas não para conseguir algo, para entrar no descanso. Fala assim, eu me esforço para entrar no descanso. Talvez isso não faça nenhum sentido para você, mas é preciso de fato se esforçar para entrar no descanso, porque na maioria das vezes nós queremos vencer com a força do nosso braço, nós queremos guerrear com as nossas habilidades. Para tudo nessa vida há um tipo de guerra. Irmãos, aqueles que se casam, na verdade, eles estão entrando num tipo de guerra. É a guerra do casamento. Aqueles que têm filhos, entrou numa nova batalha, numa nova guerra. A guerra de ter filhos e criá-los, educá-los. Aqueles que entram num emprego novo, tem um patrão lá, é uma nova guerra. Aquele que começa a liderar a célula, é uma nova guerra. Aquele que assume a posição de líder em treinamento, é uma nova guerra que ele assume. Aquele que se dispõe a ser um dizimista fiel, ele assume um tipo de guerra, porque vai acontecer situação para que você não dizima e não oferte. Irmãos, a questão não é se você vai decidir participar da guerra ou não, é tão somente saber se você vai vencer ou perder, você já está na guerra. Os irmãos compreendem isso? Há uma guerra que eu e você fomos colocados. É bem verdade que tem guerras que eu posso escolher entrar ou não. A palavra do Senhor fala, não entreis em questões alheias. Amém? Então, a sabedoria me ensina que tem questões que não, eu não tenho que entrar na guerra. Amém? A não ser de uma forma intercessória, tão somente. Mas eu não estou lá de fato na batalha. Amém? Então, por exemplo, eu como líder, eu tenho um liderado, e ele tem um problema no casamento. Eu não estou lá enfrentando a guerra dele, eu estou? Não, mas eu estou intercedendo para que ele vença. Amém? Agora, o que, que é uma questão alheia? Eu chegar lá e querer resolver. Essa é uma questão alheia, é a questão dele. Ele que tem que resolver. Amém? Os irmãos compreendem isso? Amém? Aleluia. Esse povo é um povo sábio. Glória a Jesus. Irmãos, há guerras, mas as guerras, elas foram feitas ou elas foram permitidas para que nós sejamos burilados, para que nós possamos caminhar num novo nível. Sabe, é impossível você usufruir de novas posições sem antes ter sido testado. Você precisa ser testado. É impossível você galgar uma posição espiritual sem ter passado na prova. É preciso você compreender essas verdades. A verdade do Senhor é que nós fomos chamados para vencer e para prevalecer. Não somente vencer e perder, mas vencer e prevalecer. Uma vez vencido, vencido sempre. Amém, irmãos? Então nós precisamos compreender isto para que nós não ignoremos que também há momentos especiais, extraordinários. Todos nós queremos e precisamos. Eu não sei qual a sua história, mas eu creio que você pode muito bem fazer com que esse momento extraordinário aconteça hoje na sua vida. Eu creio que se você ativar a sua fé, se você veio a esse lugar buscando o milagre do Senhor, o Senhor é bem capaz, sendo este milagre a vontade do Senhor, está, contempla o propósito eterno do Senhor, é desejo do Senhor que ele se cumpra. Amém? Basta ser como Josué foi, ousado. Sol, para-te. Lua, permaneça aqui. Nós temos que verbalizar, declarar. Amém? Acontece que muitas vezes, pela ignorância, pela falta de fé, uma fé titubeante, nós não declaramos, ou quando declaramos de forma medrosa. Amém? E fé, irmãos, tem a ver com ousadia. É intimamente ligado com a ousadia. É impossível você ativar a fé por omissão, por exemplo. A fé tem a ver com uma ação. A fé tem a ver com uma movimentação em um sentido. A fé tem a ver com um movimento. Amém? Interessante que, falando ainda sobre este evento extraordinário de Josué, eu estava fazendo um estudo, né, eu achei interessante, eu tenho que falar alguma coisa sobre como que é esse movimento de translação, rotação? E eu achei muito interessante, porque em dado momento, esse movimento de translação, em alguns momentos, a Terra passa mais perto do Sol. Em alguns momentos, ela passa mais longe do Sol. Mas em todo momento, a Terra está em movimento. Não é interessante isso? Olha, eu e você somos a Terra de Deus. E a Terra de Deus não pode estar parada. A Terra de Deus, ela tem que estar orbitando diante do Espírito, fazendo a vontade do Espírito. E quanto mais próximo do Espírito, quando eu digo mais próximo, mais intimidade, porque você já é um com Ele, é impossível estar mais próximo. Amém? Então, quanto mais intimidade, mais próximo do Espírito, mais veloz você vai ficar. Assim também acontece no momento translacional. Quando a Terra passa mais perto do Sol, ela aumenta vertiginosamente a velocidade. Mais de 147 mil quilômetros por hora. É tremendo isso, né? E você está aqui, eu e você estamos aqui. Parece que está tudo parado, né? Irmãos, olha a velocidade que está isso. Que doideira. Amém? Não é poderoso? Irmão, se Deus faz isso, Ele parou. Imagina, Ele está mandando 150 mil quilômetros por hora. O movimento translacional. Mais 1.600 e poucos quilômetros por hora no movimento rotacional. Deus, pá, parou de uma hora para outra. Irmãos, o que é o seu problema, irmãos? Se Deus parou o cosmo inteiro por conta do propósito eterno dele, que era levar o povo a conquistar Canaã. Canaã é a sua terra de descanso. Se você é alguém que tem estado triste, desesperado, perdido a paz, portanto você não está usufruindo do descanso de Jesus na sua vida. Então tudo que você pedir que tenha a ver com isso, para que você entre no descanso, é o propósito eterno de Deus. Vai acontecer. Amém? Sabe, se você não tiver paz no seu casamento, ele jamais vai crescer. Se você não for alguém que tem paz para gerir as suas riquezas, você não vai prosperar. Você precisa da sabedoria para estar em Canaã. É preciso aprender a descansar. Salmos capítulo 37, versículos 3, 5 e 7 fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. A questão é: nós temos confiado realmente que o Senhor pode mover o sobrenatural em nossas vidas? Sabe, hoje, o descanso do Senhor tem a ver em crer que Jesus já fez todas as coisas. Não significa que eu não tenho que fazer nada. Significa que tudo que eu faço um descanso, porque Ele já venceu. E Ele já venceu, por isso eu também vou vencer. Amém? Ele falou: tão somente tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, o fato de Jesus ter vencido é a garantia que nós também havemos de vencer. Mas para isso nós temos que confiar na obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, Ele nos deixou uma comissão. Lá no Antigo Testamento, Josué era para matar os inimigos. Nós, de certa forma, nós temos inimigos e as nossas armas são espirituais. Amém, irmãos? As nossas armas não são carnais. As nossas armas consistem em fé. Consiste num posicionamento. Consiste naquilo que o Senhor nos deixou como mandamento. E Ele nos disse: ide, fazeis discípulo todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Amém, irmãos? O Senhor nos deu um mandamento, uma grande comissão. Tem a ver com cumprir este propósito. No Antigo Testamento, era tirar um povo rebelde de uma localidade chamada Canaã. Mas para nós hoje, é para que nós desfrutemos do descanso e também levemos outras pessoas para também desfrutar desse descanso. Sabe, eu e você, tudo que nós pedirmos, que tem a ver com este propósito eterno de Deus, o Senhor vai mover o cosmos. Se a sua motivação for correta, em querer fazer a vontade do Senhor, ainda que você não sabe, mas se você liberar palavras que tem a ver com a vontade do Senhor, ela se cumpre, ela se cumpre. Qual é a necessidade? Qual é a parte do seu chamado que ainda não tem se cumprido? Basta você declarar, basta você procurar saber, esta é a sua vontade, Pai. Uma vez tendo convicção, declare. Assim como Josué declarou, nós também podemos declarar. Ora, irmãos, Josué, embora ousado, não tinha dentro dele o Espírito Santo, não tinha o Pai e o Filho dentro. Eu e você, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, há muito mais poder em mim e você do que havia em Josué. Os irmãos conseguem imaginar uma coisa dessa? Deus estava fora dele. Hoje Deus mora dentro de nós. Amém? Só que tem uma coisa, o fato de Deus morar dentro e naquela ocasião Deus morar fora, a fé de Josué é muito maior do que muitos de nós temos. Os irmãos compreendem isso? Então, o que faz a coisa acontecer é a fé e ter conhecimento da vontade de Deus. Eu creio que você é filho, instruído na palavra e sabe qual é a vontade do Senhor. Nós estamos num período agora que daqui uns dias começaremos o jejum de 21 dias. Amém? É uma guerra que o Senhor está alistando você. O que vai acontecer nesse período? Muitos não vão querer se arregimentar. Muitos vão falar, não, eu não estou podendo, eu tenho umas coisas aí. E não vai querer se reunir. Outros vão falar assim, não, vamos fazer células online. Hã? É guerra de hacker, né? É guerra de hacker? Não, existe guerra de hacker, irmão? Não pode, irmãos. Nós temos que estar reunidos presencialmente. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Há guerras. Irmãos, a questão é, você estará presente nessas guerras? Sabe, o Senhor deseja, é vontade do Senhor abençoar os seus filhos e levá-los a um novo nível, mas para isso nós temos que nos posicionar, nós precisamos nos posicionar. É vontade do Senhor que nós prevalecemos diante de toda circunstância, mas nós não temos que olhar para elas, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é digno, porque Ele que deu a palavra. Amém? Nós não estamos baseando na nossa palavra, no nosso conhecimento, nós nos baseamos naquilo que Ele disse, e aquilo que Ele disse é, aquilo que Ele disse acontece. Amém? Basta eu e você termos fé. Fala para o seu irmão, ter fé. Aleluia, pergunta para ele, você tem fé? Glória a Jesus. Aleluias. Queridos, Deus tem sido gracioso. Nós temos vivido como nação brasileira um período de muitas turbulências no setor judiciário, legislativo, executivo. E isso não é novidade para ninguém. Nós temos visto as notícias, muitas ocasiões, cerceamento de liberdades. E nós temos visto garantias garantidas pela Constituição Federal sendo surrupiadas, e nós, não raras vezes, nos sentimos amedrontados, porque já não podemos mais falar aquilo que pensamos. Amém? Isso é um fato. Mas sabe, esse é um espírito maligno que está sobre a nação, logo estará destronado, porque o nosso Deus é um Deus que nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para prevalecer. O Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor nos deu um espírito de ousadia e de temor. Você crê nisso? O Senhor nos chamou para ir e prevalecer. Aleluias. Sabe, eu e você temos que ser boca de Deus nessa geração, neste tempo. independente das circunstâncias, independente do governo, o Senhor nos chamou para profetizar. Esta nação é do Senhor. Nós temos que declarar que essa nação é propriedade do Senhor. O diabo tira a mão dela, o Senhor cura, ah Senhor, o Senhor cura a área legislativa, executiva, o Senhor santifica esse povo, tira fora toda a corrupção. Oh, nós podemos declarar isso, essa vontade do Senhor? Amém? Todo espírito de mentira cai por terra nessa nação, e todo espírito enganador seja exposto, em nome de Jesus, que haja confusão no terreno do inimigo. Oh, você pode declarar, irmãos, amém? Que toda a vergonha deles sejam expostas, e eles não prevaleçam, eles sejam destronados. Por que não? É vontade do Senhor. Por quê? Porque a vontade do Senhor, a palavra diz assim, que quando o servo do Senhor lidera, toda a nação é feliz. Amém? Quando o servo do Senhor lidera, toda a nação é feliz. Em contrapartida, quando o servo do capeta está na direção da empresa, o que acontece? Todo o povo é oprimido. Amém? Então, veja, ainda que, né, a circunstância não seja lá muito favorável, mas eu quero te animar, e quero dizer para você que, independente do governo que está sobre o Brasil, nós não estamos sobre as leis nacionais dessa terra. Nós estamos sobre a lei dos céus. Nós estamos debaixo de um governo celestial, de um governo sobrenatural. E este governo que nós obedecemos, é sobre as suas leis espirituais que nós somos regidos. Amém? Então nós cremos que, independente do governo, a bênção para os filhos de Deus. A bênção para os filhos de Deus. A graça foi liberada para todos nós. Amém? E não está descrito em um determinado tempo. A graça, ela foi liberada para todos nós em todo o tempo. No governo de esquerda, no governo de centro, no governo de direita. Não fala, quando o governo é de direita, você vai ser abençoado. Quando é o governo de esquerda, você está lascado. Não é assim que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que a graça foi liberada para os filhos de Deus. E para cada promessa de Deus há um sim. Amém? Qual é a promessa de Deus que você ainda não tomou posse? O Senhor chama para que você tome posse hoje. Para que você clame o extraordinário de Deus. Há um extraordinário disponível para você. Eu quero muito ser canal de Deus na sua vida hoje. Para que, de alguma forma, a sua fé sendo ativada, você, de forma ousada, libere palavras. Para que o reino de Deus se manifeste na sua vida, lá na sua casa, lá na sua empresa, lá nas suas finanças, nos seus filhos, na sua célula, no seu discipulado. Eu declaro uma vida diferente, uma vida próspera, amém? Uma vida que, assim como Deus no Antigo Testamento desejou separar uma nação, para que aquela nação fosse um modelo espiritual para as demais nações, para que você seja a experiência que este mundo ainda não vive. E eles olham para a sua família, eles falam, uau, eu quero ter uma família assim. Uau, eles são prósperos, eu também quero ser. Eles têm o favor de Deus. Olha, o que eles fazem? Eu também quero servir esse mesmo Deus. Aleluias. Então eu quero convidar você nessa hora a ficar de pé. Eu quero convidar você, como igreja, a se posicionar agora. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e começasse agora a visualizar qual é a área da sua vida que você tem necessitado de algo especial, de um momento especial. Moisés teve a sarça ardente. Saulo caiu do cavalo, a vida dele nunca mais foi a mesma. Josué foi colocado numa posição e o Senhor levou ele a ter uma experiência extraordinária, parando o sol ou parando a terra, se você assim preferir. Eu gostaria que você ativasse agora o seu espírito e pensasse qual área da sua vida precisa que o cosmos, se necessário for, pare para que a situação seja modificada, seja transformada. Fecha os teus olhos. Fala, tem esta área aqui, Pai. Você tem liberdade, fala. Você tem liberdade aqui. Fala, Senhor. Muda, Pai, esta área da minha vida. Pai, eu me coloco diante do Senhor. Eu creio, Pai, que é vontade do Senhor que eu prevaleça nessa área, que eu seja transformado nesta outra. Pai, eu abro mão de cometer os mesmos pecados. Eu abro mão, eu rejeito, Senhor, ser influenciado pelo diabo, pelo mundo das trevas. Eu desejo viver 100%, ó, debaixo da tua glória, debaixo do seu favor. Pai, traz-me, Senhor, a revelação. Fala isso para ele. Fala, Senhor, um novo posicionamento, uma nova ousadia, intrepidez. Tira todo o medo que há em mim. Fala isso para ele. Me leva a ser alguém ousado, intrépido. Leva-me a olhar para o Senhor, não para mim mesmo. Eu não quero mais olhar para mim, pelas minhas fraquezas. Eu quero, eu decido olhar para o Senhor. Eu decido ser alguém diferente, não por mim mesmo, mas porque o Senhor é aquele que me fez para prevalecer. Declare isso. Eu quero ouvir a sua oração. Eu quero ouvir o barulho da sua voz. Ô Senhor. O Espírito Santo Deus, o Pai, vai falando com cada um neste lugar, vai tocando, Senhor, em cada um. Eu quero convidar você que deseja uma experiência extraordinária na sua vida. Se em alguma área da sua vida, se em alguma área da sua vida você precisa de uma experiência, eu gostaria que você viesse à frente. Falei, eu preciso de um toque do Senhor nesta área. Se há alguma área da sua vida que precisa de um toque do Senhor para que as coisas aconteçam, eu gostaria que você saísse do seu lugar.
Eu não vou me apegar com as coisas.
Vem com o coração ativado, vem ativando a sua fé, vem alimentando o seu espírito. Sai, Lará, qual é a área da sua vida? Começa a declarar, começa a profetizar, começa a declarar: sol, pare, lua, pare, e não se porá o sol, até que eu vença